Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 11 de junho, aqui na capital americana, 23 graus, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria, nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Confirmada a morte do vice-presidente do Malawi em desastre de avião. A ala política do Hamas diz ter aceito plano de cessar-fogo. Primeira meia hora desta emissão centrada em Angola, relações entre Washington e Luanda vão estar em foco. Temos também pormenores do Índice de Paz Global, onde Angola melhora a sua posição. Salário mínimo na função pública aumenta para 100 mil kwanzas, cerca de 118 dólares. Não chega, dizem aqueles que ganham abaixo desse montante.
Como que subir por 100 kwanzas não vai chegar com a minha responsabilidade que eu tenho? Obviamente que está ainda muito distante de poder ser suficiente para os trabalhadores angolanos poderem adquirir os bens necessários da cesta básica.
Filhos de antigos desterrados deixam de receber pensões. Autoridades afirmam que só os pais podem ser considerados antigos combatentes.
Nós, ao sermos deportados para o desterro, a ideia do colono era levar, não, ele não levava só o pai e a mãe, não, ele levava toda a família.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O presidente do Malawi disse que o vice-presidente Saulos Chilima, a sua esposa e outras 8 pessoas morreram quando o avião em que viajavam caiu numa floresta densa na segunda-feira. No discurso transmitido pela televisão A Nação na terça-feira, o presidente Lázaro Chakwera disse que as equipas de busca e resgate encontraram os destroços completamente destruídos do avião perto de uma colina na floresta de Chakangawa, no Malawi. Ele disse que não houve sobreviventes. Chilima, de 51 anos, e o seu grupo estavam a bordo de um avião militar que partiu da capital Lilongwe às 9 horas e 17 minutos, horário local de segunda-feira, com destino à cidade de Nzunzu, no norte do país. Quando o mau tempo o impediu de aterrar no aeroporto de Nzunzu, o avião recebeu ordem de regressar à capital e desapareceu pouco tempo depois. Os militares do Malawi lideraram a busca pela aeronave e receberam ajuda dos países vizinhos, segundo o comandante das Forças de Defesa do país, Paul Valentino Fire. Ele disse que a busca, que durou toda a noite, foi dificultada pelo mau tempo e pelo terreno acidentado. 7 passageiros, incluindo a ex-primeira-dama do Malawi, Chanil Nzimbiri, e 3 tripulantes militares estavam a bordo da aeronave. Em 2014, Chilima tornou-se o primeiro vice-presidente a ser eleito e era muito popular no país, especialmente entre os jovens. Era considerado candidato à presidência das eleições do próximo ano. Contudo, em 2022, o mesmo foi destituído dos seus poderes depois de ter sido preso e acusado de corrupção devido a um escândalo de suborno envolvendo um empresário britânico malawiano. No mês passado, um tribunal do Malawi retirou as acusações e ele retomou as suas funções oficiais. O grupo palestiniano Hamas disse ter aceito a resolução da Organização das Nações Unidas que apoia um plano para acabar com a guerra com Israel em Gaza e que está pronto para negociar os pormenores, revelou um alto funcionário do grupo palestiniano esta terça-feira. A agência Reuters disse que a informação foi confirmada pelo secretário de Estado norte-americano Anton Blinken, que falou aos jornalistas após conversações com dirigentes israelitas em Tel Aviv, Israel. Blinken comentou, contudo, que o que agora conta é a palavra vinda de Gaza da liderança do Hamas. O diplomata americano descreveu a decisão do Hamas como um sinal de esperança, acrescentando que as conversações sobre os planos para Gaza vão continuar na tarde de terça-feira e nos próximos dias. Pela primeira vez em 8 meses de conflito mortal, o Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução que saúda a proposta de cessar-fogo em Gaza, anunciada pelo presidente norte-americano Joe Biden, instando Israel e Hamas a implementarem integralmente os seus termos sem demora e sem condições. Blinken disse que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou o seu compromisso com uma proposta de cessar-fogo em vários estágios em Gaza, após a votação de 14-0 na segunda-feira, com a abstenção da Rússia. O Hamas emitiu uma declaração saudando o fato de o Conselho ter afirmado um cessar-fogo permanente em Gaza e indicando a vontade de se envolver em negociações indiretas sobre a implementação dos princípios que sejam consistentes com demandas do povo e resistência. Em mais notícias, pelo menos 49 migrantes morreram e outros 140 desapareceram após o barco em que viajavam ter virado ao largo do Iêmen, informou a Agência de Imigração da ONU. O navio havia partido da Somália e transportava 260 migrantes, entre eles somalis e etíopes, informou o comunicado da Organização Internacional das Migrações. Entre os mortos estavam 31 mulheres e 6 crianças, disse a mesma organização.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado, Sérgio Nhambi. São agora 3:06 aqui na capital americana. É mais um sinal do aprofundamento das relações entre os Estados Unidos e Angola. O secretário adjunto de Recursos Energéticos americano chega a Luanda na quarta-feira, já amanhã, para na quinta-feira participar no terceiro diálogo de segurança energética Estados Unidos-Angola, como resultado do encontro entre o presidente Joe Biden e seu homólogo angolano na Casa Branca, em dezembro do ano passado. Um dos tópicos em discussão deverá ser a exploração em Angola dos chamados minerais raros, que assumem cada vez mais importância estratégica por serem essenciais para as novas tecnologias e no fabrico de material necessário para a aplicação de energias renováveis. João Santa Rita tem os detalhes.
Em nota divulgada ontem, o Departamento de Estado americano disse que Jeffrey Pyatt e o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, e o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, vão falar sobre, citamos, os objetivos de segurança energética, transição energética e descarbonização de Angola, incluindo minerais raros. Não foram dados outros pormenores, mas conforme a Voz da América noticiou recentemente, Angola poderá em breve tornar-se num grande produtor mundial desses chamados minerais raros ou críticos. Companhias estrangeiras, como a australiana Tirana Resources e a britânica Pensana, têm estado a mostrar grande entusiasmo pelo desenvolvimento de minas desses chamados metais raros em várias zonas de Angola. O comunicado, anunciando a visita de Jeffrey Pyatt à Angola, disse ainda que os dois governos vão apostar, e citamos, nas ambições de Angola de maior acesso à energia e geração de energia. Também não foram dados outros pormenores. De acordo com a nota, o diálogo de segurança energética reflete a profunda cooperação histórica entre os Estados Unidos e Angola sobre energia, reforçada por US$ 900 milhões em investimentos dos Estados Unidos em energia limpa, finalizado na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, em Dallas, no Texas. Esta visita, faz notar o comunicado, segue-se às viagens de alto nível realizadas recentemente pelo secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin, a administradora da USAID Samantha Power, o vice-secretário de Estado Richard Verma e o presidente do Exim Bank, Retta Joe Lewis. Por outro lado, no início deste mês, o governo dos Estados Unidos e Angola deram mais um passo no aprofundamento das relações bilaterais no setor de defesa ao assinarem em Washington um acordo que vai permitir a venda de material, o fornecimento de serviços e logística de Washington à Luanda. A assinatura do documento aconteceu durante a primeira reunião do Comitê Conjunto de Cooperação de Defesa Angolano-Americano, que se realizou na quarta-feira e quinta-feira, 5 e 6 deste mês. Antes de chegar a Luanda, Jeffrey Pyatt desloca-se a Berlim, onde vai participar numa reunião do Grupo de Coordenação Energética da Ucrânia, do G7+, e manter discussões bilaterais com o setor privado e parceiros governamentais, com foco na organização de assistência de emergência para o setor energético da Ucrânia.
Obrigado, João Santa Rita. Em 2024, 97 países viram a sua situação em termos de paz deteriorada, mais do que em qualquer ano desde a criação do Índice de Paz Global em 2008. O documento foi publicado hoje pelo Instituto para a Economia e Paz, com sede em Sydney, na Austrália, que diz que Angola melhorou.
Entre os países lusófonos em África, Angola é o melhor colocado, na 72ª posição, seguido da Guiné-Bissau, no lugar 85, e Moçambique, na posição 105. Brasil ocupa o lugar 135 no universo de 163 países. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não foram analisados. Os conflitos em Gaza e na Ucrânia foram os principais impulsionadores na redução do Índice Global da Paz, com as mortes em combate a ascenderem a 162 mil em 2023. 92 países estão atualmente envolvidos em conflitos para além das suas fronteiras, mais do que em qualquer momento desde a criação do índice. A América do Norte registrou maior deterioração regional, impulsionada pelo aumento da criminalidade violenta e pelo medo da violência. A África subsaariana é a segunda região menos pacífica, atrás do Médio Oriente e do Norte de África. O impacto económico global da violência aumentou para 19,1 mil milhões de dólares em 2023, o que representa 13,5% do produto interno bruto global.
Era Mayra de La Salette. Este relatório vai ser apresentado de uma forma mais alargada dentro de sensivelmente 15 minutos na segunda meia hora desta emissão. Dezenas de milhares de trabalhadores da função pública angolana vão beneficiar de um aumento do salário mínimo para 100 mil kwanzas, cerca de 115 dólares a partir do mês de abril, deste mês com retroativo ao mês de abril. Até aqui, cerca de 100 mil recebiam salários inferiores a esta quantia, alguns nos escalões mais baixos a ganharem cerca de 69 mil kwanzas. Mas qual o efeito prático deste aumento, que é o resultado de três greves através do país? O Coque Mukuta foi buscar opiniões.
João de Deus, funcionário público na área de segurança, pai de 12 filhos, recebe um salário de 92 mil kwanzas, aproximadamente 100 dólares. Para ele, um aumento salarial para 100 mil kwanzas ainda seria insuficiente para cobrir suas despesas mensais.
Mesmo que subir por 100 kwanzas, não vai chegar com a minha responsabilidade que eu tenho, porque a cesta básica está mais alterada do que o salário que eu ganho. Não tem como fazer. Para mim, minimamente, pelo menos seria uns 250 mil. Para mim, sou ainda como segurança. Eu sou pai de 12 filhos.
Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais, diz que estas organizações queriam mais do que 100 mil kwanzas. Infelizmente, a conjuntura econômica não ajudou.
100 mil kwanzas já representam um progresso. É duas vezes mais do que o salário hoje atual, não é? Portanto, da nossa parte é que, sim, há uma evolução. Pode representar alguma capacidade para os trabalhadores adquirirem alguma coisa que não conseguiam fazer com os 32 mil kwanzas, mas, obviamente, que está ainda muito distante de poder ser suficiente para os trabalhadores angolanos poderem adquirir os bens necessários da cesta básica.
Cândido teme igualmente que
o aumento salarial também possa significar eventualmente subida de preços, mas a nossa expectativa é que o governo seja capaz de lidar com essa situação.
Economista Anastácio Gomes.
Pois é, é sempre bom aumentar salários, né? Até porque fazendo uma comparação, os salários em Angola são um dos mais baixos neste momento. E se olharmos para um trabalhador do regime geral, por exemplo, uma senhora da limpeza, que ganhava mais ou menos 74, 80 mil kwanzas, mais 30 mil kwanzas, claro, pronto, vai crescer um bocadinho o seu poder de compra. Existem várias outras variáveis que cada vez mais têm contribuído para a subida dos preços da cesta básica. E, como vemos, o aumento não foi para todo o universo dos trabalhadores da função pública. Eu acredito que a consequência disso na subida dos preços da cesta básica será muito residual, em função também do valor que foi acrescentado.
Este aumento salarial deve-se a duas paralisações levadas a cabo este ano pelas três centrais sindicais, que chegaram a um acordo sobre os principais pontos do caderno reivindicativo entregue ao Executivo angolano desde o ano passado. Além dos mais de 100 mil beneficiários, Conforme dados do governo angolano, existem também outras categorias beneficiadas, como os professores universitários, Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. E agora uma das notícias, uma notícia que nos chega do Brasil. A polícia do país deteve duas mulheres quando tentavam viajar para Luanda com 18,5 kg de cocaína nas bagagens a partir do Aeroporto Internacional do Recife. As detenções tiveram lugar na sexta-feira passada, mas só ontem a polícia divulgou a informação. O portal G1 informou que as duas mulheres foram detidas durante uma operação de rotina e a droga detectada pelo raio-x no fundo das suas malas com as quais pretendiam chegar a Luanda. Esta é a maior apreensão desse tipo de droga no aeroporto do Recife, feita neste ano de 2024 pela Polícia Federal Brasileira, que além da cocaína também apreendeu dois telemóveis e dólares e também kwanzas. Estamos a transmitir onda média e ondas curtas. A Voz da América também emite através da nossa página na internet voaportugues.com, através do tablet, telefone ou computador, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central ou então para também aderir ao canal no WhatsApp, o nosso número é +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Já na sexta-feira, o nosso convidado é Décio Alfazema, analista político moçambicano. O tema vai ser a revisão da lei eleitoral no país, em ano eleitoral, o veto do presidente recentemente a um decreto e também o impacto nas eleições de outubro. Portanto, já sabe, África Agora, na sexta-feira, aqui na Voz da América. Continuamos em Angola. Filhos de antigos presos políticos que estiveram na cadeia de São Nicolau, na província do Namibe, manifestam seu descontentamento por terem deixado de receber as pensões que vinham oferindo há vários anos devido a alegadas complicações com as idades para terem um estatuto de antigo combatente, sob a Voz da América. Em resposta a esta medida do Ministério da Defesa, antigos combatentes e veteranos da pátria, que deixa centenas sem pensões desde janeiro, ex-pensionistas de Benguela formaram uma frente para pressionar as autoridades face ao que chamam de corte de um direito adquirido. João Marcos tem a reportagem.
Manuel Afonso Simba, que esteve no desterro de São Nicolau, hoje cadeia do Bentiaba, não concorda com os argumentos das autoridades angolanas.
Alegaram que nós não tínhamos idade de ser antigo combatente, mas sim os antigos combatentes foram os nossos pais. Nós, ao sermos deportados para o desterro, a ideia do colono era levar, não, ele não levava só o pai e a mãe, não, ele levava toda a família, porque nós fomos para o desterro a título indeterminado. Nós não tínhamos dia de saída, por isso é que nós ficamos esses 9 anos lá presos. Mas agora, o que se alegou aqui é que quem abrangido nisso é só quem tem de 58, 59 para baixo. Agora, nós que somos da leva de 60, nos foi retirado, é com essa condição. O que os nossos pais passaram, não é que nós estamos vendo que ele está lá detido, fechado na cadeia, não. Muitos assistiram os pais a morrerem à nossa frente, porque todo o sofrimento que os nossos pais passaram, nós sentimos na pele. E depois, nós temos um documento que justifica que não foi brincadeira. Temos aqui uma guia de soltura de São Nicolau que vem à frente. O nome do encarregado da família, a esposa e a relação dos filhos.
Manuel, filho do nacionalista Afonso Simba, faz parte, por Benguela, de um grupo que pede bom senso às autoridades. Na sua justificação, o ministro João Ernesto dos Santos Liberdade disse que a retirada de alguns pensionistas do sistema resulta do cumprimento de um decreto-lei que visa aferir a idade de um antigo combatente, viúva e órfão. O governante, que falava na sequência do anúncio do aumento do valor da pensão, atualmente fixada em 23 mil kwanzas, falou em falta de provas documentais e outros pressupostos. Outro desafio assumido pelo Ministério da Defesa, antigos combatentes e veteranos da pátria, é a identificação e retirada dos falsos pensionistas, vulgarmente chamados de fantasmas. A propósito, a Voz da América ouviu o antigo combatente Pedro Nambe e alguns colegas seus, que culpabilizaram o departamento ministerial e pediram celeridade no aumento das pensões, em função do custo de vida.
Quem meteu esses falsos dentro? Somos nós, não são eles. E hoje em dia, para cortar a maioria, eles têm que chamar a cada pessoa por quê que ele parou nos antigos combatentes. Porque eles queriam que todo mundo fosse amputado para ser um antigo combatente. Ah, eles não sabem que um prédio, para estar firme, é preciso o alicerce, que são esses antigos combatentes. Nós somos misto, antigo combatente e o deficiente físico. Se é verdade, se querem cortar, tem que saber a cada pessoa por que ele parou nos antigos combatentes.
No país, o Ministério tem no seu registro 66 mil pensionistas, entre antigos combatentes, deficientes de guerra e viúvas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar, como não podia deixar de ser, com jogos de qualificação para o Mundial em África. Neste momento a jogar Cabo Verde, Tubarões Azuis e Líbia. E mais tarde temos Angola a receber os Camarões. São jogos do grupo D. Cabo Verde entraram neste jogo depois da sova que levaram dos Camarões, 4-1, e ainda por cima estiveram horas e horas no aeroporto à espera de regresso, chegando a Cabo Verde com muito atraso. Líbia foi para este jogo com 7 pontos, Cabo Verde com 4. Esta é a quarta jornada de 6 jornadas. Angola, com 5 pontos, hoje pode dar um grande salto em frente se bater os Camarões, que têm 7 pontos. Portanto, os angolanos a seguirem o que está a passar entre Cabo Verde e a Líbia, e a torcerem, sem dúvida, por Cabo Verde. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, prometeu o melhor frente aos leões indomáveis, e ninguém quer ver os leões a devorarem os Palancas. Vamos aguardar e ver como fica este grupo D depois dos jogos de hoje. No grupo estão lá também as Maurícias e a Swatini. Quem causou sensação ontem foi Moçambique, que em Marrocos derrotou a Guiné-Conakry por 1-0, com o golo da vitória apontado por Jani Katamu, de penalti, já no tempo de descontos. Com esta vitória, Moçambique apanhou a Argélia no topo do grupo G, ambos com 9 pontos. Portanto, ao fim de 4 jornadas neste grupo, a Argélia tem 9, Moçambique 9, Botswana, Guiné-Conakry e Uganda têm 6 pontos. Neste grupo, portanto, está tudo em aberto. Agora, Mambas e os restantes do grupo voltam a entrar em ação em março do próximo ano. Moçambique vai defrontar o Uganda. Ainda ontem, também a Guiné-Bissau teve um bom resultado. Empatou com o Egito a 1 golo. Esteve a ganhar durante muito tempo por 1-0, mas Mohamed Salah igualou aos 70 minutos. Isto é no grupo A, onde, ao fim de 4 jornadas, Egito comanda com 10 pontos. Segue-se a Guiné-Bissau, que, tal como o Egito, ainda não perdeu. Tem uma vitória, 3 empates e 6 pontos. Burkina Faso e Serra Leoa têm 5 pontos. Etiópia, 3. Djibouti tem 1. Guiné-Bissau volta a entrar em ação em março contra a Serra Leoa na penúltima jornada desta eliminatória. Ontem, a assinalar a vitória do Benin sobre a Nigéria por 2-1, Benin comanda o grupo C com 7 pontos. A Nigéria, ao fim de 4 jogos, vai mal. Tem 3 e ainda não ganhou. Ontem houve um jogo de muitos, muitos golos. Gana bateu a República Centro-Africana 4-3. Gana está no topo do grupo I, com 9 pontos. E do futebol africano, vamos para a Europa, onde se inicia na sexta-feira a Taça das Nações Europeias, o Euro, é na Alemanha, que na abertura do campeonato defronta a Escócia num jogo do grupo A. Há 6 grupos, passam os dois primeiros e os quatro melhores terceiros classificados para os oitavos de final. Nas casas de aposta, a Alemanha, a Inglaterra e a França aparecem como favoritos, mas uma equipa que muitos também consideram favorita é a seleção de Portugal, que nos jogos de preparação, no contudo, não tem estado assim muito bem. Sofreu dois golos na vitória contra a Finlândia por 4-2, perdeu com a Croácia por 2-1. Hoje tem mais um jogo de preparação contra a Irlanda. O treinador da seleção portuguesa ou espanhola, Roberto Martínez, diz que o jogo de hoje não será o 11 inicial que fará o jogo de abertura contra a República Checa, ou Chequia, como se diz agora, na próxima terça-feira.
É um jogo de preparação. Um jogo de preparação, não há um objetivo de ganhar o jogo, queremos ganhar o jogo à consequência do trabalho da preparação individual e coletiva. Então, é dar oportunidades aos jogadores, mostrar as suas valências, os seus momentos de forma e preparar o aspecto tático, técnico e psicológico que é muito importante para nós.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, que os defronta à Irlanda num jogo de preparação para o Euro. Na seleção de Portugal está lá CR7, Cristiano Ronaldo, que pode tornar-se no primeiro jogador a competir em 6 campeonatos da Europa. O capitão da seleção de Portugal é o melhor marcador em europeus, com 14 golos, o jogador com mais golos em 5 edições da história da competição, 14, e mais jogos disputados, 25.
Neste momento, ainda quanto ao desporto, em Cabo Verde, os Tubarões Azuis estão a ganhar a Líbia por 1-0, um gol marcado por Diney nos 10 minutos do primeiro tempo. O minuto agora é o 64. Em Moçambique, apenas 49% das crianças com menos de 5 anos têm uma certidão de nascimento e analistas defendem maior expansão dos serviços. Milhares de crianças e mulheres invisíveis que oficialmente não existiam por falta de prova legal de identidade obtiveram uma certidão de nascimento pela primeira vez numa campanha que levou os serviços de registros de nascimentos de comunidades a comunidades carenciadas em áreas remotas de 6 províncias de Moçambique. Vamos então com o André Catoeira.
Campanha de registro de nascimentos, lançada 30 de abril, para celebrar o mês da mulher moçambicana, decorre nas províncias de Nampula, no norte, Sofala, centro, Gaza, Inhambane e Maputo, cidade e província, no sul, e superou a meta de 20 mil registros. Ao todo, foram registradas 21.249 pessoas, sendo 10.488 crianças e 10.761 mulheres. Numa nota, em resposta ao pedido de entrevista da Voz da América, a diretora nacional adjunta dos registros de notariado, Clayda Munjane, avança que o serviço tem como maior desafio a criação de postos fixos de registro civil nas unidades sanitárias e descer a nível dos postos administrativos. A responsável disse, passamos a citar, as brigadas de registro tiveram muitas enchentes, isso mostra que as populações estão sensibilizadas para a necessidade de registro. Fim da citação. A insuficiência dos registros civis em Moçambique e na África continua a excluir as crianças de frequentar escolas e de se inscrever em programas sociais, além de ter acesso a tratamentos hospitalares e a campanha do governo está a recuperar crianças e mulheres invisíveis para estatísticas oficiais. Vários estudos indicam que mais de 50% das crianças, a mesma média de Moçambique, que nasce em África, não têm assistência legal por falta de registro, serviços que foram largamente perturbados ou interrompidos durante a pandemia da Covid-19. Estimativa dos autores das pesquisas indicam que o número vai ultrapassar 100 milhões de crianças sem registro até 2030, se não houver investimento nesse serviço público. Falou-vos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. Dentro de momentos estará aqui o Amancho Miguel com muito mais.
13:30 em Washington, D.C. Esta é a Voz da América a transmitir a segunda parte da sua emissão vespertina neste 11 de junho de 2024. No som, a Zainab Abdelrahman, a realização é do Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, o Álvaro Lugier Andrade. Volta para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. A Ilha do Sal, em Cabo Verde, é palco desde ontem do colóquio centenário Amiga Cabral. Em Moçambique, apenas 49% de crianças com menos de 5 anos têm uma certidão de nascimento. Destaque nas notícias também para a confirmada morte do vice-presidente do Malau em desastre de avião. A ala política do Hamas diz aceitar plano de cessar fogo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. De seguida, quando são 13:32 aqui em Washington, o Álvaro Lugier Andrade e as notícias do mundo.
Começamos com a confirmação da morte do vice-presidente do Malawi, Saulo Chilima, a esposa e outras 8 pessoas, entre elas a antiga primeira-dama do país, na queda de um avião ontem numa floresta muito densa. Num discurso transmitido pela televisão à Nação Hoje, o presidente Lázaro Chakwera disse que as equipes de busca e resgate encontraram os destroços completamente destruídos do avião perto de uma colina na floresta de Xingangágua. Ele disse ainda que não houve sobreviventes. Chilima, de 51 anos, o seu grupo estavam a bordo de um avião militar que partiu da capital Lilongwe, com destino à cidade de Mzuzu, no norte do país. Quando o mau tempo impediu de aterrar no aeroporto de Mzuzu, o avião recebeu a ordem de regressar à capital e desapareceu pouco tempo depois. 7 passageiros, incluindo a ex-primeira-dama Chanil Zimbiri e 3 tripulantes militares, estavam a bordo da aeronave. O grupo palestiniano Hamas diz ter aceito a resolução da ONU que apoia um plano para acabar com a guerra com Israel em Gaza e que está pronto para negociar os pormenores, revelou um alto funcionário do grupo islamita palestiniano hoje. A agência Reuters diz que a informação foi confirmada pelo secretário do Estado americano Antony Blinken, que falou a jornalistas após conversações com dirigentes israelitas em Tel Aviv. Blinken comentou, contudo, que o que conta agora é a palavra de Gaza e da liderança do Hamas. Pela primeira vez em 8 meses do conflito mortal, o Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem uma resolução que saúda a proposta de cessar-fogo em Gaza anunciada pelo presidente norte-americano. Pelo menos 49 migrantes morreram e outros 140 desapareceram após o barco em que viajavam se ter virado ao largo do Iêmen, informou a Agência de Migração da ONU. O navio havia partido da Somália e transportava 260 migrantes, entre eles tripulantes da Somália e da Etiópia, informou a mesma agência. Entre os mortos estão 31 mulheres e 6 crianças, de acordo com a OIM, que faz um registro de imigrantes mortos ou desaparecidos nas rotas migratórias desde 2014, com 1.860 mortos e desaparecimentos de imigrantes ao longo da rota que vai da África Oriental e do Corno de África aos países do Golfo. Homens armados mataram 26 pessoas, incluindo 4 polícias, e sequestraram dezenas de outras numa operação numa vila no noroeste da Nigéria, a mais recente de uma série de ataques, disseram a polícia e uma autoridade local. Katsina é um dos vários estados do noroeste e centro da Nigéria aterrorizados por gangues fortemente armadas que realizam sequestros em massa para obter o resgate, bem como queimam e saqueiam casas.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, a partir de Manica, no centro deste país. O André Catoeira reporta que apenas 49% de crianças com menos de 5 anos de Moçambique têm uma certidão de nascimento e analistas defendem maior expansão dos serviços de registro. André.
A campanha de registro de nascimentos, lançada 30 de abril, para celebrar o mês da mulher moçambicana, decorre nas províncias de Nampula, no norte, Sofala, centro, Gaza, Inhambane e Maputo, cidade e província, no sul, e superou a meta de 20 mil registros. Ao todo, foram registadas 21.249 pessoas, sendo 10.488 crianças e 10.761 mulheres. Numa nota, em resposta ao pedido de entrevista da Voz da América, a diretora nacional adjunta dos registros de notariado, Clayda Monjane, avança que o serviço tem como maior desafio a criação de postos fixos de registro civil nas unidades sanitárias e descer a nível dos postos administrativos. A responsável disse, passamos a citar, as brigadas de registro tiveram muitas enchentes, isso mostra que as populações estão sensibilizadas para a necessidade de registro. Fim da citação. A insuficiência dos registros civis em Moçambique e na África continua a excluir as crianças de frequentar escolas e de se inscrever em programas sociais, além de ter acesso a tratamentos hospitalares, e a campanha do governo está a recuperar crianças e mulheres invisíveis para as estatísticas oficiais. Vários estudos indicam que mais de 50% das crianças, a mesma média de Moçambique, que nascem em África, não têm assistência legal por falta de registro, serviços que foram largamente perturbados ou interrompidos durante a pandemia da Covid-19. Estimativa dos autores das pesquisas indicam que o número vai ultrapassar 100 milhões de crianças sem registro até 2030, se não houver investimento nesse serviço público. Entretanto, o sociólogo Abil Mandlat observa que, apesar do registro ser gratuito à nascença, a baixa cobertura dos serviços, longas distâncias e altos custos de transporte e taxas de registro atrasadas, e o fato da maioria dos moçambicanos viver à margem da economia e política, contribuiu para a crescente existência de crianças e mulheres invisíveis.
As pessoas só se registram quando têm algum interesse.
Temos ainda muitos problemas de pessoas viverem à margem do sistema, justamente porque o sistema não impacta diretamente nas suas vidas. Você registra-se, por exemplo, para abrir uma conta bancária, para ter um número de telemóvel, registrar um serviço de moeda eletrónica, identificar-se na escola. Há muitas pessoas que estão fora disso, desse sistema do Estado, do provimento de serviços do Estado. E para essas pessoas, ter ou não ter documento não faz muita diferença.
Precisou Bill Mandlat, anotando que o registro devia ser integrado nas maternidades das unidades sanitárias. Já o antropólogo Kilian Zindua entende que crenças e algumas práticas culturais continuam a colocar muitas crianças fora da programação estrutural do Estado, e a ausência de registros tem impacto nos indicadores de desenvolvimento do país para o desenho de políticas, daí que defende a massificação dessas campanhas de registros.
Numa família, no sentido mais tradicional, pode sim atribuir o nome. E para essa família, o fator de criança já ter o nome pode até constituir um fenômeno suficiente de dizer que sim, a criança já está inserida na comunidade.
Algumas setas que defendem a poligamia e desaconselham a medicina convencional contribuíam largamente para a existência de crianças invisíveis, além dos partos fora dos hospitais, devido à corrupção das maternidades modernas.
Isso tem a ver com o nosso historial. Crianças que geralmente nascem numa relação de, digamos, de poligamia, geralmente no contexto em que o pai tem mais de duas esposas, o pai está numa situação de poder que para ele o fator de nascer já é suficiente. Há alguns que ainda pensam que este processo é do colono, não tem nada a ver com aquilo que são as nossas crenças, as nossas práticas culturais. Portanto, precisa de alguma sensibilização.
Numa nota publicada na semana passada, o Fundo das Nações Unidas para a Infância indica que a falta de uma certidão de nascimento pode tornar uma criança mais suscetível a uniões prematuras, ficar sem nacionalidade ou ao trabalho infantil. Falou-vos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira, falando de Manica, Moçambique. Agora vou chamar a Mayra Lacelete, que vem nos dizer que em 2024, 97 países viram deteriorar os termos de paz mais do que em qualquer ano desde a criação do Índice de Paz Global em 2008. O documento foi publicado hoje pelo Instituto para a Economia e Paz, com sede em Sydney, na Austrália.
Entre os países lusófonos em África, Angola é o melhor colocado, na 72ª posição, seguido da Guiné-Bissau, no lugar 85, e Moçambique, na posição 105. Brasil ocupa o lugar 135 no universo de 163 países. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não foram analisados. Os conflitos em Gaza e na Ucrânia foram os principais impulsionadores na redução do Índice Global da Paz, com as mortes em combate a ascenderem a 162 mil em 2023. 92 países estão atualmente envolvidos em conflitos para além das suas fronteiras, mais do que em qualquer momento desde a criação do índice. A América do Norte registrou maior deterioração regional, impulsionada pelo aumento da criminalidade violenta e pelo medo da violência. A África subsaariana é a segunda região menos pacífica, atrás do Médio Oriente e do Norte de África, com 3 dos 10 países menos pacíficos do mundo encontrados na região. O impacto económico global da violência aumentou para 19,1 mil milhões de dólares em 2023, o que representa 13,5% do produto interno bruto global. A exposição a conflitos representa um risco significativo na cadeia de abastecimento para governos e empresas. A militarização registrou a maior deterioração anual desde o início da publicação do índice, com 108 países a tornarem-se mais militarizados. 110 milhões de pessoas são refugiadas ou deslocadas internamente devido a conflitos violentos, sendo que 16 países acolhem atualmente mais de 500 mil de refugiados. Existem atualmente 56 conflitos, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. A Islândia continua a ser o país mais pacífico, posição que ocupa desde 2008, seguida pela Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura, que chega ao grupo de 5 primeiros. No fim da lista, o Iémen substituiu o Afeganistão como o país menos pacífico do mundo, precedido pelo Sudão, Sudão do Sul, Afeganistão e Ucrânia. O Médio Oriente e Norte de África, MENA, continua a ser a região menos pacífica. É o lar de 4 dos 10 países menos pacíficos do mundo e dos 2 menos pacíficos, Sudão e Iémen. Embora a maioria dos indicadores de tranquilidade tenha se deteriorado ao longo dos últimos 18 anos, houve uma melhoria na taxa de homicídios, que caiu em 112 países, enquanto a percepção da criminalidade melhorou em 96 países. Steve Kilalea, fundador e presidente executivo do Instituto para a Economia e Paz, disse, cito, "Na última década, a tranquilidade diminuiu em 9 dos 10 anos. Assistimos a um número recorde de conflitos, a um aumento da militarização e a uma maior concorrência estratégica internacional." Fim de citação.
Obrigado, Mayra Lassalette, dando aqui a nota sobre o Índice da Paz no mundo. Vamos agora à Ilha do Sal, em Cabo Verde, que é palco desde ontem do colóquio centenário de Amica Cabral, uma iniciativa pontual do escritor e editor Felinto Elísio, da editora Márcia Souto e da professora Inocência Mata, produzido pela Rosa de Porcelana, que é uma editora. Segundo a Rosa de Porcelana, o evento, que termina amanhã, visa prestar um tributo ao centenário de Amica Cabral através de reflexões e pronunciamentos sobre o legado de Cabral, tanto quanto possível pelo viés científico e epistemológico. Em entrevista à Voz da América, a partir da Ilha do Sal, o presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, destaca a importância ainda hoje de Amílcar Cabral.
Nós temos que pensar Cabral no seu contexto, na década de 50 e na década de 60, onde o espírito da época convocava a todos no sentido de assumirem um outro engajamento cívico para a libertação dos povos da subjugação colonial. E é preciso valorizar todo o engajamento, toda a generosidade da geração de Cabral para a libertação da Guiné e de Cabo Verde, para a libertação do continente africano. Essa é uma grande referência para nós nos tempos de hoje, num mundo que vive uma situação de policrise, emergência climática, guerras, migrações, e é fundamental darmos na experiência, na entrega, na generosidade, nos valores dessa geração de Cabral para fazermos face aos desafios do presente. Não encontraremos em Cabral as respostas para os problemas de hoje, 60, 70 anos depois. Encontraremos em Cabral as melhores formas de fazer as perguntas sobre como enfrentar os desafios de hoje. E Cabral é sempre um ensinamento útil para gerações do presente, quando temos uma África ainda marginalizada que precisa assumir o seu papel e colocar todos os seus recursos ao serviço do desenvolvimento para poder ser um ator relevante no mundo.
Era o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, entrevistado por Álvaro Luzier Andrade. 13 horas e 46 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. No próximo mês de julho, realiza-se a Convenção Nacional do Partido Republicano, que vai servir para confirmar a nomeação de Donald Trump como candidato à presidência. Isso significa que, até lá, Donald Trump, como ele próprio prometeu, vai anunciar quem será o seu candidato a vice-presidente, e isso faz aumentar as especulações sobre quem poderá ocupar esta posição. É Política na América, com João Santa Rita.
Neste momento, nos meios de informação americanos, 6 nomes aparecem como os mais sérios candidatos. O governador do Dakota do Norte, Doug Burgum, o senador da Flórida, Marco Rubio, o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, o senador James Vance, do Ohio, o senador do Arkansas, Tom Cotton, o doutor Ben Carson, que foi candidato presidencial em eleição anterior, o congressista da Flórida, Byron Donalds, e ainda Elise Stefanik, congressista pelo estado de Nova York. 3 desses possíveis candidatos à vice-presidência são africano-americanos, nomeadamente Tim Scott, o Dr. Ben Carson e Brian Donalds, e isso poderá ser tomado em consideração pelos estrategas de Trump se tiver em conta que a campanha tem estado a tentar ganhar algum apoio dentro do eleitorado africano-americano, que em princípio deverá votar maioritariamente a favor de Biden, mas cujo apoio a Biden tem diminuído. Outro setor importante do eleitorado são as mulheres, que nas chamadas zonas suburbanas das grandes cidades podem ter uma grande influência no voto, e muitas dessas eleitoras são consideradas independentes. Christine Noem é governadora republicana do estado da Dakota do Sul.
All the polls tell him in these swing states that a woman on the ticket helps him win. The polls just say that.
Todas as sondagens nos estados que podem ir para um lado ou outro indicam que uma mulher como candidata o ajudará a ganhar. As sondagens dizem isso. Uma em cada 4 mulheres republicanas ainda não tomaram uma decisão porque querem ter uma mulher a falar com elas sobre as questões que lhes interessam. Portanto, penso que isso o iria beneficiar. De acordo com as sondagens que vi, em muitos desses estados vitais, ter uma mulher como candidata ajuda-o a vencer. Eram palavras da governadora do estado de Dakota do Sul, a republicana Christine Noem. Ela estava a falar à cadeia de televisão CNN. David Brooks, um conhecido analista conservador do New York Times, diz que, na sua opinião, o candidato ideal para Trump é o senador da Carolina do Sul, o africano-americano Tim Scott.
I would think somebody who would win over people who just are a little worried that Trump's a little erratic. And I would especially do that.
Eu iria escolher uma pessoa que possa ganhar eleitores que estejam preocupados de que Trump seja um pouco errático, disse Brooks a falar à cadeia de televisão PBS, e que fez notar como na Índia Narendra Modi, com vetor autoritário, perdeu apoio nas eleições, e isso deveria ser um exemplo para a campanha de Trump.
Who said we don't want an authoritarian? And I can see that happening here too. So if I'm Trump, I'm thinking I want somebody who's reassuring to people, and that would be Tim Scott.
Eu posso ver isso a acontecer aqui. Portanto, se fosse Trump, eu iria ter alguém que sirva para assegurar os eleitores. E essa pessoa é Tim Scott. Palavras de David Brooks, do New York Times. Jonathan Capehart, um dos editores do jornal Washington Post, disse no mesmo programa à cadeia de televisão PBS que Trump procura, num possível futuro candidato, uma pessoa totalmente fiel e que fará o que Trump considerar ser certo, uma pessoa que apoie as suas declarações, que as últimas eleições foram falsificadas, mas... Mas um aspecto número um que Trump sempre fala é a aparência da pessoa. Alguém que tem a aparência para o papel que vai ter. Algumas pessoas que foram secretários de defesa durante Trump tiveram esse papel porque se pareciam com uma pessoa que fosse secretário de defesa. Portanto, olha para estas 8 pessoas, a pessoa que tem a aparência, de acordo com Trump, de ser vice-presidente, é o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum.
You know, it looks like a vice president out of central casting is North Dakota Governor Burgum.
Eram palavras de Jonathan Capehart, do Washington Post. E sem dúvida que Doug Burgum tem surgido como um dos grandes favoritos. Há notícias que terá já, aliás, submetido a papelada necessária para ser vetado pela campanha de Trump e pela segurança nacional. Ele compareceu na cadeia de televisão Fox.
Well, I know this is a big interest to some folks that are following the process, but I would just defer any questions back to the Trump campaign.
Eu sei que isso é de interesse para as pessoas que seguem o processo, mas devem enviar essas perguntas para a campanha de Trump. Palavras de Doug Burgum, o que é um meio de dizer que a especulação não é mentira.
No estado de Darfur do Norte, isto no Sudão, pessoas deslocadas e médicos dizem que as forças de apoio rápido paramilitares estão a atacar hospitais e campos na capital do estado de Al-Fasher. Entretanto, organizações sem fim lucrativo dizem que o mundo está a prestar pouca atenção ao facto de uma cidade que deveria ser um refúgio para os que foram forçados a abandonar as suas casas pela guerra no Sudão estar a ser destruída. Álvaro Lúdier Andrade.
El-Fasher, a capital do estado de Darfur do Norte, deveria ser segura. Cerca de 800 mil pessoas deslocadas devido aos combates e à alegada limpeza étnica na zona rural circundante de Darfur fugiram para lá na esperança de encontrar refúgio. Mas desde meados de abril, El-Fasher também se tornou uma zona de guerra. Os campos de refugiados foram apanhados no meio do fogo cruzado e até bombardeados enquanto os militares sudaneses lutam contra as forças de apoio rápido paramilitares pelo controle da cidade. Mais de 1.200 pessoas foram mortas, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras. De dentro de El-Fasher, Adam Rogel, porta-voz de uma organização sem fins lucrativos local que ajuda os deslocados de Darfur, disse à Voz da América que as pessoas aqui não se importam com os lados em conflito. Elas só querem que a guerra termine.
Eles não são patriotas porque lutam pelos seus próprios interesses. O único perdedor é a sociedade do Sudão, especialmente as pessoas em Darfur. As pessoas perderam tudo, até mesmo as coisas básicas da vida humana, como comida, água, abrigo e medicina. As palavras não podem descrever a gravidade desta crise.
Claire Nicolet trabalha com a organização sem fins lucrativos Médicos Sem Fronteiras, que administra instalações médicas em El-Fasher. Ela diz que uma das suas maternidades foi bombardeada, assim como o principal hospital cirúrgico.
The roof fall down.
O telhado caiu sobre os bebés que estavam dentro do hospital e tivemos que fechar depois da morte de 2 crianças. O hospital cirúrgico, posso dizer, que está a receber todos os feridos neste momento, foi atingido 4 vezes em 10 dias.
Nicole disse que os apelos da ONU, do secretário de Estado americano Antony Blinken e de outros membros da comunidade internacional para acabar com os combates em El-Fasher foram ignorados. Ela afirma que a situação só está a piorar e a violência é indiscriminada.
Ouvimos falar de drones agora. Ouvimos falar de franco-atiradores. Então vemos que a situação está a deteriorar cada vez mais. É uma espécie de guerra total dentro da cidade. Então, infelizmente, não há proteção de civis nem proteção de quaisquer estruturas de saúde. Essa é a realidade.
Roger acrescenta que os combates impediram as pessoas de deixarem a cidade e os grupos de ajuda humanitária de entregarem alimentos aos famintos dentro das suas fronteiras.
Na realidade, a maioria das pessoas vive em condições terríveis. Eu também, porque não recebemos a nossa parte da ajuda do Programa Mundial de Alimentação devido às más condições de segurança e ao bloqueio.
Todos os dias, Ele tem enviado desesperadamente fotografias de crianças subnutridas em Al-Fasher à imprensa internacional para tentar chamar a atenção do mundo. As organizações sem fins lucrativos queixaram-se dos donativos invulgavelmente baixos para a crise do Sudão, em parte devido às guerras na Ucrânia e em Gaza, enquanto grupos de defesa de direitos humanos criticam a ONU e a União Africana por não fazerem o suficiente para acabar com o sofrimento do povo.
Na página desportiva, vamos começar, como não podia deixar de ser, com jogos de qualificação para o Mundial em África. Neste momento a jogar, Cabo Verde, Tubarões Azuis e Líbia. E mais tarde temos Angola a receber os Camarões. São jogos do grupo D. Cabo Verde entraram neste jogo depois da sova que levaram dos Camarões, 4-1. E ainda por cima estiveram horas e horas no aeroporto à espera de regresso, chegando a Cabo Verde com muito atraso. Líbia foi para este jogo com 7 pontos, Cabo Verde com 4. Esta é a quarta jornada de 6 jornadas. Angola, com 5 pontos, hoje pode dar um grande salto em frente se bater os Camarões, que têm 7 pontos. Portanto, os angolanos a seguirem o que está a passar entre Cabo Verde e a Líbia e a torcerem, sem dúvida, por Cabo Verde. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, prometeu o melhor frente aos Leões Indomáveis. E ninguém quer ver os Leões a devorarem os Palancas. Vamos aguardar e ver como fica este grupo D depois dos jogos de hoje. No grupo estão lá também as Maurícias e a Swatini. Quem causou sensação ontem foi Moçambique, que em Marrocos derrotou a Guiné-Conakry por 1-0, com o gol da vitória apontado por Jenny Katamu de penalti, já no tempo de descontos. Com esta vitória, Moçambique apanhou a Argélia no topo do grupo G, ambos com 9 pontos. Portanto, ao fim de 4 jornadas neste grupo, a Argélia tem 9, Moçambique 9, Botswana, Guiné-Conakry e Uganda têm 6 pontos. Neste grupo, portanto, está tudo em aberto. Agora, Mambas e os restantes do grupo voltam a entrar em ação em março do próximo ano. Moçambique vai defrontar o Uganda. Ainda ontem, também a Guiné-Bissau teve um bom resultado. Empatou com o Egito a 1 golo. Esteve a ganhar durante muito tempo por 1-0, mas Mohamed Salah igualou aos 70 minutos. Isto é no grupo A, onde, ao fim de 4 jornadas, Egito comanda com 10 pontos. Segue-se a Guiné-Bissau, que, tal como o Egito, ainda não perdeu. Tem uma vitória, 3 empates e 6 pontos. Burkina Faso e Serra Leoa têm 5 pontos. Etiópia, 3. Djibouti tem 1. Guiné-Bissau volta a entrar em ação em março contra a Serra Leoa na penúltima jornada desta eliminatória. Ontem, a assinalar a vitória do Benin sobre a Nigéria por 2-1, Benin comanda o grupo C com 7 pontos. A Nigéria, ao fim de 4 jogos, vai mal, tem 3 e ainda não ganhou. Ontem houve um jogo de muitos, muitos golos. Gana bateu a República Centro-Africana 4-3. Gana está no topo do grupo I, com 9 pontos. E do futebol africano, vamos para a Europa, onde se inicia na sexta-feira a Taça das Nações Europeias, o Euro, é na Alemanha, que na abertura do campeonato defronta a Escócia num jogo do grupo A. Há 6 grupos, passam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros classificados para os oitavos de final. Nas casas de aposta, a Alemanha, a Inglaterra e a França aparecem como favoritos, mas uma equipa que muitos também consideram favorita é a seleção de Portugal, que nos jogos de preparação, não contudo, não tem estado assim muito bem. Sofreu 2 golos na vitória contra a Finlândia por 4-2, perdeu com a Croácia por 2-1. Hoje tem mais um jogo de preparação contra a Irlanda. O treinador da seleção portuguesa ou espanhola, Roberto Martínez, diz que o jogo de hoje não será o 11 inicial que fará o jogo de abertura contra a República Checa, ou Chequia, como se diz agora, na próxima terça-feira.
É um jogo de preparação. Um jogo de preparação, não há um objetivo de ganhar o jogo. Queremos ganhar o jogo à consequência do trabalho da preparação individual e coletiva. Então, é para dar oportunidades aos jogadores, mostrar as suas valências, os seus momentos de forma e preparar o aspecto tático, técnico e psicológico que é muito importante para nós.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, que os defronta à Irlanda num jogo de preparação para o Euro.
Zainab Abdelrahman, Jaime Faria e Amancio Miguel. Assim foi a emissão vespertina da Voz da América. Até amanhã. Boa noite.